pessoas maravilhosas e demais pessoas! Está começando Calma, Gente Horrível, o seu podcast de reclamações semanais. Eu sou a Ana Roxo e estou aqui com a Rita Alves.
Cada vez pior.
Tá muito pancada, gente. Com a Malu Rodrigues.
Hello!
E com a Tati Fadel.
Oi!
É que esse é o cansaço da influencer, né? Porque ela resolveu que ela ia fazer um oi diferente em cada episódio. Aí acaba a criatividade. Ela...
Ai, gente.
E hoje a gente vai falar sobre viagem de férias. Lembram desse tempo que a gente tinha férias e dava até pra viajar? Então, bons tempos. Na primeira metade a gente vai explicar o que é descanso e direito, porque em breve ninguém vai mais saber o que é nenhuma dessas coisas, só a gente mesmo sabe porque a gente é velha, né? Então fica aí o registro para a posteridade. Se estiverem ouvindo isso aqui daqui 10 anos, jovens...
Vintage!
Houve um tempo que a gente descansava e que a gente tinha direitos, tá? Na segunda metade, nós vamos falar sobre férias, propriamente ditas, e na terceira metade, vamos contar sobre as nossas férias mais legais, que eu já deixo spoiler, não foram essas. Então bora lá trabalhar, que se a gente entrar de férias, o algoritmo despenca, né, gente? Então vamos lá trabalhar.
Como eram as férias na Grécia, Tati? Na Mesopotâmia, como é que é?
Tati, na Grécia tinha as férias? Não, porque tinha escravo, né, gente? Na Grécia era escravidão.
Não, vou falar uma coisa importante. De Roma, não da Grécia. Porque, na verdade, o nosso conceito, o nome, férias, significa dia vacante, dia vazio. Na verdade, como os romanos, eles celebravam mais de 100 feriados religiosos, que eram dias destinados a banquetes, celebrações aos deuses.
Aí
e
reclama
tal.
Aí dos brasileiros, tá vendo? Olha os romanos, forgado.
Pois é. Os dias de trabalho eram chamados de dias vacantes, ou dias vazios, tanto que essa palavra feriado, tem a ver no latim com dia de descanso ou dia de festa, tanto faz. É interessante porque isso tem a ver com os dias da semana em português. A única língua em que os dias da semana derivam de féria, né, que acaba sendo feira também, é o galego e o português, né? Todas as outras, os dias da semana são nomes de deuses e tal, e no português não. Então, no domingo, que era o dia do Senhor, né, era o dia da celebração, isso já é medieval, era o dia de se dedicar a Deus, etc. Sábado seria o dia do Shabá, vem de Shabá para os judeus, um dia também de descanso. E todos os outros dias, que seria segunda-feira, terça, primeira féria era o domingo, segunda féria...
Terça-feira, feira é de férias?
Eram todos os dias vazios. Né? Não era o dia de celebração e tal.
Parece que o jogo virou, não é mesmo?
Parece que o jogo virou. Eu sinto que a gente devia se inspirar um pouco. Nisso os cristãos não ajudam a gente, né? De retomar essa prática de fato, só no domingo tem alguma coisa, o resto da semana é de folga, né? Também é importante a gente lembrar uma questão sobre os tipos de trabalho, na verdade, né? Para além da questão do trabalho escravo, que tinha lá no trabalho, não era uma coisa dos cidadãos, era apenas dos escravos, mesmo no período greco-romano. Mas é interessante que o conceito de férias como um período longo de ausência do trabalho, ele só é possível a partir do momento que você tem uma vida urbana mais consolidada, né? Quando o ser humano não é totalmente dependente, o único trabalho não era o trabalho agrícola, porque não tem, né? Se você está criando porco, galinha, plantando feijão e milho, etc., as noções de tempo e das necessidades do trabalho são outras. Assim, um porco para você alimentar não tem sábado, domingo, segunda, terça, né? O porco precisa comer toda vez. Então, é só a partir... O primeiro país a conceder férias anuais aos trabalhadores foi a Inglaterra em 1872. Porque, de fato, só com o fim dessa economia sustentada pela lavoura você começa a pensar, as máquinas têm como parar, né? Os animais e a vegetação não, de alguma
maneira.
Mas
ao mesmo tempo, eu também já li alguns artigos comparando o tanto de trabalho em horas semanais, assim, ou mesmo no mês de agora e com períodos, por exemplo, de Idade Média, a gente trabalha muito mais, né?
Mais.
Não só, porque tinham muitos mais feriados religiosos, férias, florestas e tal, como o tempo de trabalho também, exatamente porque é sazonal. Numa colheita, por exemplo, tem épocas que você trabalha muito, tem épocas que você tem que ir lá tirar uns matos e, né, esperar crescer e tal, e dar uma olhada. A gente trabalha muito mais proporcionalmente do que se trabalhava na Idade Média. Dorme com essa, pessoal.
Essa noção de trabalho contínuo, que exige, portanto, uma retirada que seja contínua também, né, minimamente contínua, só é possível quando se mudam as formas de trabalho, quando você está mais ligado a trabalhos que não dependem exatamente do tempo, do clima, da luz do sol. Quer dizer, hoje a gente trabalha muito mais porque tem luz artificial, sabe? Tem um mundo de eletricidade, e as pessoas acordavam quando o sol nascia e tinham que parar de trabalhar quando o sol se punha. Não tem como, né? Por isso, inclusive, as horas de trabalho nossas são muito mais extensas. No Brasil, férias de 15 dias por ano foram aprovadas em 1924, que era para funcionários de indústria, comércio e bancos. E daí, em 31 de dezembro de 1925, aí sim, o direito de todos os trabalhadores urbanos a férias anuais foi instituído. Depois, em 1942, isso foi incluído na Constituição, e em 43, de 15 dias, acabaram ampliados para atuais 30 dias por ano, que são, no ranking assim, de tempo de férias anuais, o Brasil é um dos que tem o maior número de dias corridos de férias anuais. Tem um ranking. Estava, pelo menos, né? Porque esse direito bastante legítimo está sob ameaça. Olha só, um estudo do Instituto Americano do Coração com mais de 12 mil homens mostrou que tirar férias todo ano diminui as chances de morrer do coração em 32%.
Olha! Tati, mas quando você está falando homens aí, é homens mesmo ou seres humanos?
Homens, né? O estudo foi feito com seres do sexo masculino. A Organização Internacional do Trabalho recomenda ao menos 3 semanas de férias remuneradas anuais. Em geral, na maior parte dos países, esse pedido é cumprido, porque 96% dos países têm alguma legislação referente à folga, e a metade desses 96% tem um período remunerado de no mínimo 20 dias úteis. No Brasil, dá 22 dias úteis corridos, né? Tem aqui algumas coisas, tem uns países que têm uma legislação bem interessante. Na Argentina, por exemplo, o direito a férias remuneradas são 14 dias, desde que você tenha trabalhado mais de 6 meses, ou um dia para cada mês trabalhado. E os dias de férias, isso se repete em vários países, aumenta conforme a antiguidade no emprego. Se você tem 5 anos no emprego, são 21 dias. 10 anos, 28. E mais de 20 anos no serviço, 35 dias do calendário. Mas assim, mudou de emprego, começa a contagem tudo de novo, dos 15 dias. A gente tem assim, ó, 4 semanas na Austrália, 5 semanas na Áustria, na Bélgica, 20 dias, Bolívia, menos de 15 dias. Aí você tem China, as férias não são obrigatórias. Estados Unidos, férias não obrigatórias, são negociadas com cada empregador.
Que maravilha. Quantas vezes conseguem negociar férias? Vamos pensar.
França, um dos maiores, 5 semanas, 25 dias úteis. E assim vai. Em Honduras, 10 dias úteis. Após o primeiro ano de trabalho.
Porque aqui no Brasil é 30 dias corridos, né?
São corridos, é, exatamente. E assim vai. Singapura, 7 dias de férias. Taiwan, 7 dias.
Credo!
Turquia, 2 semanas. Venezuela, 15 dias úteis no primeiro ano. E depois mais um dia útil adicional para cada ano de trabalho na empresa. Veja que essa legislação trabalhista sobre férias, ela está sob ameaça, além das mudanças na legislação trabalhista, né, que a gente está tendo, que eu creio que vocês vão falar em seguida, mas não prevém, por exemplo, isso que tem sido essa febre de uma uberização mesmo do trabalho, né? Essa coisa de, não, eu sou meu próprio patrão, então dependem, por exemplo, dessa relação sua com uma empresa, né? Se não tem uma empresa, se você é a empresa, essa noção de férias, ela muda, né? Ela se altera e, de fato, acaba sendo um estresse isso de você tem que se organizar para poder se retirar do trabalho, uma vez que você não tem nenhum tipo de garantia para além de você mesmo. Ela garantia seu idioma, sabe?
Mais é, que isso se aplica para todos os Uber, né? E todas as categorias de Uber, que inclui, inclusive, influencers e youtubers, né? Como eu, por exemplo, tirei férias e não sei o que acontecerá com os algoritmos, que dizem que não, que tá, mas é mentira. Mas também para todos os profissionais autônomos, tanto aqueles mais ricos, né? Quem tem dentista,
sei lá, dentista,
médico, que tem clínica e tal, né? Quanto a categoria que eu me incluo também de artistas que, coitado, nem trabalham, né? As pessoas nem consideram que a gente faz trabalho.
Então... Não, e é difícil falar não, né? Porque assim, você tá de férias, aí aparece um trampo, aí uma grana boa, você vai falar não, você fica falando sim e as férias vai pro saco. Já fiz isso.
Não, na verdade, é difícil entrar de férias, porque é isso, você não... Pra entrar de férias, você tem que ter trabalhado o suficiente pra garantir que aquelas 2 semanas, sei lá, que você vai tirar de férias, você vai ganhar o suficiente pra bancar suas férias e pra bancar sua casa, né? Porque não é que você tirou férias e aí você os gastos tiram férias também, né? Então, eu queria saber aí, me contem aí como que é essa sensação maravilhosa de ter férias remuneradas, porque eu nunca tive.
E eu sempre tive, a minha vida inteira fui CLT, foi maravilhoso enquanto durou, aproveitei bem todas elas, saudades, ai, beijo, me liga!
É isso, né? Aquela coisa que a gente sempre fala, se você... não é completamente descontrolado e da produtividade, tem que trabalhar muito. Eu também tenho períodos que eu não cumpro 8 horas de trabalho, mas tem períodos que eu cumpro 16, 18 horas de trabalho. Mas é isso, pra eu tirar férias é... Trampei que nem uma camela em novembro, então eu posso ficar 15 dias sem fazer nada, porque eu consegui pagar as contas. Em dezembro eu vou conseguir fazer isso. Mas eu acho que isso aí, que a gente era uma exceção, é a tendência mundial, de fato, agora, né? Porque não tem mais isso. Gente, é Uber mesmo, né? A gente é... Todo mundo vai virar Uber. Se já tinha essa tendência da pejotização e o Uber nem é pejotização, é precarização total mesmo, né? Se o cara não roda, ele não vai receber.
Então, eu nunca tive férias remuneradas, porque eu trabalhei muito tempo em carro comissionado. Significa assim, zero estabilidade, né? E aí, o que eu fazia? Ao invés de tirar férias, eu preferia receber o valor quando eu era mandada embora aqui, né? Isso é comum. Por isso que eu nunca tirei férias. O que eu tirava sempre era o recesso do final do ano, que eu acho que é assim em todo lugar, ou vários lugares, não precisa ser só serviço público, que a Tati pode falar, que é aqueles 7 dias que você divide com os seus colegas de trabalho, que é sempre uma confusão para ver quem vai tirar o Natal e quem vai tirar o Ano Novo.
Ai, que ódio disso, eu detesto essa parte, porque no final das contas você te coloca para trabalhar e você vai até o lugar para fazer nada, porque não acontece nada.
Não tem nada, exato. Eu sempre fiquei impressionado com isso, que eu achava que era melhor fechar o negócio, dependendo do que, lógico, e economizar ali, entendeu? Economiza energia, economiza papel.
É ruindade isso aí. Isso aí é ruindade, cara. Fazer a pessoa ir até o local de trabalho pra fazer nada é pura ruindade. O telefone não toca.
Não toca. E tem sempre a briga, assim, porque você tem filho, então você vai tirar o Natal. Mas eu quero tirar o Ano Novo. Não, você tem filho, tira o Natal. Sempre uma confusão. Danada, é a hora que o clima do trabalho vai pro brejo também.
Vai mesmo, já tive muita briga.
Escola não tem isso, né, gente? Não tem como. Esse ano eu trabalhei até dia 22 de dezembro e agora dia 22 de janeiro a gente volta. E tem julho também, né? Querendo ou não, algum privilégio professores tinham que ter, que é...
Professor trabalha muito pouco, tem um monte de férias por ano.
Nunca leva serviço pra casa, né? Nunca.
Não, a gente não está compensando, mas férias de professor a rigor é julho, né? Isso de janeiro é recesso, então eu trabalhei, por exemplo, dia 3, 4, 5 de dezembro.
De janeiro.
Desculpa, de janeiro, trabalhei essa semana com segunda fase, revisão para segunda fase e tal. Mas em princípio, se dia 3 de janeiro alguém quiser convocar você para ir fazer formação de professor, pode, porque é... Não é considerado férias, né? É recesso. Porque basicamente o ano letivo não começou, mas você tem que estar à disposição da escola. Em julho é que é as férias de professor. E a gente não pode escolher a data
isso
de férias.
Isso é ruim, porque vocês têm que sempre viajar em alta temporada, né?
Na alta temporada, é um drama isso.
É verdade.
Quando tudo tá mais caro.
Quando você não tem férias, assim, aí tem que aproveitar os feriados emendados, e só pra... avisar vocês que esse ano tá uma bosta de feriado, entendeu? Não faz diferença no meu caso, que eu tô desempregada, fodida de merda, mas para quem não está, vai ser uma bosta que a maioria dos feriados vai cair ou final de semana ou numa quarta-feira. E o problema da quarta é que não emenda, né? O bom é quando emenda.
É, e pelo jeito que tá também, todos os feriados vai chover, viu, gente? Acho que é essa a perspectiva também.
Além de ou vai tudo. Chover ou vai fazer um calor que não dá pra você fazer nada, né?
Apoie seu podcast mais querido e ajude a gente a melhorar nosso roteiro de férias. A primeira forma de contribuir é bem simples. Basta ouvir o CGH pelo Orelo. A cada play que você dá, nós recebemos em dinheiro. Você também pode nos apoiar assinando o financiamento coletivo na plataforma da Orelo. O endereço é escute.orelo.audio/calmagenteorrível. Ou você pode contribuir na Catarse. O endereço é catarse.me/calmagenteorrível. Tem a opção de mandar recadinho de amor junto com o Pix. A chave é calmagenteorrível@gmail.com. Também estamos no PicPay. Procure por @calmagenteorrível.
Eu ia fazer duas perguntas para vocês, que vocês descrevessem quais que são, idealmente, as férias perfeitas para vocês. Quando eu entro de férias, a férias perfeita é assim, ó. E queria que vocês descrevessem depois as férias acessíveis, né? Porque eu sei que a Rita e a Malu, a Tati, vão falar, ai, minhas férias perfeitas são naquela ilha paradisíaca, não sei o quê. Tá, aí você volta para a realidade e fala, tá bom. Dentro da sua situação econômica aí do Brasil, atualmente, o que seriam as férias que vocês conseguiriam tirar o mais perto possível da perfeição. Tempo!
Ó, as minhas férias ideais atualmente, elas consistem... Teria alguém planejando uma viagem para mim. Eu gosto de viajar, eu gosto de estar em outro lugar, e eu gosto de praia ou de lugares urbanos com coisas interessantíssimas para fazer. Tenho os dois extremos. Eu gosto de estar sem fazer absolutamente nada, porque eu adoro água de mar, e gosto de sol. Então, esse ócio da praia, esse bem-estar que dá com o calor e areia. Eu adoro, ao contrário da Rita, adoro meu pé na areia. Adoro, adoro o calorzinho do pé na areia. Adoro ficar sentindo aquele calor e daí dar um mergulho num mar tranquilo e tal. É, isso é um lado. O outro lado é viajar para um lugar que tenha uma estrutura urbana interessante, legal, com museus, com cultura, com praças e um lugar desconhecido para mim. Eu atualmente estou impossibilitado das duas coisas, não só pela Covid, mas porque eu tô com as opções de vida que eu tenho feito, tem diminuído a minha renda. Então, o que me dá prazer nas férias, a minha possibilidade, é justamente eu que vivo com horários extremamente controlados, assim, minha vida é regulada por agenda e por relógio e por sinais e tudo mais. O fato de eu não ter horário para fazer o que eu quero, para poder, sei lá, tomar um café com... Eu tenho uma amiga que está indo para o Rio de Janeiro, vai ser professora numa escola lá, e ela ontem me mandou uma mensagem, ai, quero me despedir de você e tal, e eu poder, sabe, não ter que encaixar pessoas, é isso, é com pessoas queridas, pessoas com quem eu posso tomar café, bater papo e sem a noção de horário. Na semana entre Natal e Ano Novo, o pessoal daquele cursinho popular que eu tô trabalhando, o Marielle Franco, olá pessoal do Marielle, veio aqui em casa, a gente foi fazer um tour pela cidade, um tour guiado, um roteiro de histórias de assombração de Campinas, e daí em vez de a gente parar num bar, eu falei pro pessoal vir aqui em casa, e foi super gostoso, sabe? Dois casais queridos, assim, e a gente ficou até 3 da manhã, sabe? Conversando, comendo pizza e tomando uma cerveja, foi muito gostoso. Isso é o prazer, de saber que no dia seguinte eu posso dormir até 1:30 da tarde, 2 horas da tarde, que eu não vou ter o que fazer. Se eu conseguir fazer isso sistematicamente, já vale como férias, mesmo que eu não saia da minha casa. Eu poder jogar no celular a madrugada inteira, se eu quiser. Se eu quiser ficar vendo vídeos idiotas no YouTube sem a culpa de que eu devia estar fazendo outra coisa, isso para mim já está valendo como férias, porque é justamente o pause necessário na minha cabeça, né?
Nossa, eu odeio tanto acordar cedo que esse negócio de férias e falar, você tirou férias e não foi viajar, também acho sussa, cara, porque é isso, você não tem horário. Não ter horário para quem tem que cumprir horário é a coisa mais maravilhosa do mundo, meu Deus.
Mas quais seriam suas férias perfeitas, Rita?
Eu sou da opinião de que praia você viu uma, você viu todas. Né? Então, umas tem água azul, outras vai ter água verde, enfim, e umas montanhas assim ao fundo. Então, o meu lugar preferido de férias continua sendo uma grande cidade. Então eu saio de São Paulo e eu gosto de ir para outro lugar para fazer coisas que eu faço em São Paulo.
Rita, a criativa.
Mas sem paulista, né?
É. Então, assim, eu vou para exposições, museus, restaurantes, cemitérios, botecos. O vício no sofrimento, ele é tão grande que eu gosto também de pegar metrô, ônibus e, claro, andar feito um camelo, né? Se eu já ando aqui em São Paulo, quando eu tô fora, então eu ando muito mais. Agora, se eu estiver fora do país, aí a coisa piora, porque eu não durmo em dólar. Então, eu sou o tipo insuportável. Sabe aquela pessoa que acorda animada? Eu me transformo nessa pessoa, que eu não sou. Que é acordar animada de manhã e ficar até altas horas na rua. Aí, assim, o hotel pode ter piscina, bar, festa, não importa, eu vou dormir para estar bem disposta no dia seguinte. Então, assim, no meio desse caos maravilhoso, que são as minhas viagens, eu tiro um dia para descansar. Então, assim, se o lugar tiver praia, eu vou curtir uma praia. Se tiver uma piscininha, vou curtir a piscininha e os drinks na piscininha. Então, tudo isso estará num roteiro detalhado, que isso inclui saber o nome do restaurante, o valor, como fazer para chegar, o que ver pelo caminho. Então, assim, a melhor parte da festa, para mim, é planejar a viagem e tentar descobrir, assim, uns lugares não turísticos. Então, assim, quando eu decido viajar, eu fico tão obcecada que eu passo a ler tudo sobre a história do lugar. E a parte ruim é que eu sou uma pessoa paranoica, né? Então, assim, toda vez que eu viajo, eu acho que vai acontecer alguma coisa grave durante a minha ausência. Então, eu demoro, assim, os 2 dias para aclimatar e ficar de boas. É, obviamente, até hoje não aconteceu nada na minha ausência, mas, assim, é uma coisa que eu tenho. Eu acho que os gatos vão fugir, o cachorro vai ficar doente, minha mãe vai morrer. Bem catastrófica mesmo, que é a mente do ansioso, né? Agora, assim, na falta de grana, eu fico de boas em São Paulo também. O meu roteiro fica mais livre, né, para fazer coisas que não exijam, assim, horário, que é isso que a Tati falou, que é a melhor parte, né? Não tem que ter aquela obrigação de no dia seguinte acordar às 6 horas da manhã. É às 6 horas que você acorda, Tati?
6 é tarde pra ela.
Não, eu acordo, na média, agora que eu tô trabalhando fora de Campinas, 10 para 5, 5 e 10. Entre 10 para 5 e 5 e 10.
Gente, tá noite ainda. Ai, gente.
Eu preciso contratar a Rita da minha próxima viagem, quando eu tiver. Porque, para mim, a ideia da viagem, eu gosto do estar lá, no lugar para onde eu vou. Mas todo o processo da preparação para a viagem, para mim, é uma tortura. Eu fico acabada, gente. acabada. Eu fiz 3 viagens grandes na minha vida para fora do Brasil, só 3. E eu fiquei completamente maluca.
Mas por quê? Você não sabia o que fazer ou você não queria fazer?
Porque eu preciso, olha só, como eu tenho Saturno na casa 9, no meio do céu, brincadeira. Eu preciso viajar com estrutura. Eu não sou uma pessoa de chegar no lugar e, chegando lá a gente vê o que rola. Eu preciso desse planejamento.
Ah, eu também não.
Então, até tudo tá acomodado e eu chegar no lugar e entender que, sei lá, o voucher não foi falsificado, sei lá. Eu não suporto as imprevisibilidades, entendeu?
Perder a mala.
Então, até tudo dar certo, desembarcar, chegar no hotel, chegar na pousada, chegar no albergue, enfim, qualquer coisa.
Você fica tensa.
Eu fico acabada, eu fico super mal. Então, tem um estresse enorme na hora de ir e na hora de voltar, mas mais na hora de ir. Então, acaba sendo estressante. Eu tenho que ter uma folguinha entre, sabe, tem uns dias de descanso antes de viajar, porque senão é como se as férias tivessem o mesmo tipo de neurose, me provocam o mesmo tipo de ansiedade que o trabalho. Então, próxima viagem, Rita, quem sabe a gente faz junto, a gente vai dar um rolê em Paris, Nova York.
Ai, vamos.
Mas a Rita é daquelas que levanta cedo e fica andando o dia inteiro, Tati.
É.
Eu faço um pouco isso também, porque eu tenho essa sensação, né, de, pô, tô nesse lugar, eu tô em Praga, como assim? Eu vou ficar no hotel dormindo, mesmo porque normalmente eu fico num hotel muito meia boca, pensionato, assim, pensão. nem dá vontade de ficar, entendeu? De tão fuleiro que é o lugar. Mas tem um pouco disso, da culpa.
Por que que vem essa culpa, Tati? Porque a gente é dura, entendeu?
É dura, se a gente tivesse muita grana, dinheiro, mas porra.
Você fala assim, eu posso voltar aqui a hora que eu quiser. Aí você dorme até tarde, vai fazer um roteiro aí diferentão e foda-se. Mas assim, a gente tem uma oportunidade a cada sei lá quantos anos pra fazer isso, fazer uma viagem bem, bem bacana. Aí quando faz, eu vou nesse espírito aí, eu vou aproveitar assim, tudo que eu puder aproveitar, sabe? Tem que ver tudo que eu puder ver. Não necessariamente tem que ser um lugar turístico, que todo mundo vai, que você pega a fila, que daí pra mim isso não é passeio, isso é tortura.
É, mas não dá pra você ficar dormindo, exatamente. Por isso eu gosto de viajar, mas considerando toda essa ansiedade que eu tenho para viagem, e às vezes eu volto de viagem, quando é viagem para lugares com muita coisa para fazer, eu volto com a sensação de que eu não descansei, que eu volto mais cansada do que eu fui, né? Eu volto esgotadíssima assim.
Para mim isso é essencial, é voltar cansada.
Não.
E aquele chegar naquele primeiro dia de volta ao trabalho, que é o pior dia, sei vocês, mas eu entro em uma crise existencial quando eu volto de férias.
É, todo mundo tem depressão pós-férias.
Nunca, acho que eu já comentei aqui, eu nunca vou esquecer o dia que eu voltei, eu tinha ido pra Pipa, quando eu voltei assim, numa segunda-feira, tinha um prédio sendo construído e ficava aquela britadeira na minha orelha o dia inteiro. Eu falei, gente, eu vou pedir demissão nessa merda, cara, e vou voltar pra lá vender coco na praia, foda-se. Nossa, é assim, é a pior sensação. Você já sai, já não tá bom, você tá cansada, né? Mas quando você volta, que você vê outra perspectiva de vida, sei lá, diferente daquela que você já tá habituada, né? Que é essa vidinha aqui em São Paulo, que vamos combinar, não é a melhor vida do mundo, né? Trânsito, britadeira, etc. Aí você fica arrasado. Eu fiquei, sério, acho que eu fiquei, demorei umas 2 semanas pra voltar ao normal, assim.
Tem uma sensação que eu tinha quando eu era criança, e olha que assim, eu sempre fui daquelas crianças que eu gostava de escola, tá? Eu gostava de ir na escola, não tinha problema com isso. Mas quando eu entrava de férias, eu tinha um pensamento que, na verdade, acho que eu tenho até hoje. Eu tava de férias e eu pensava, ah, isso aqui é o estado natural da vida, né? Assim, sabe assim, eu pensava assim, ah, então eu poder fazer o que eu quero a hora que eu quero, que é a vida de fato, o resto é o que a gente tem que fazer pra em poucos meses a gente viver de fato.
Eu acho engraçado esse povo que fala que ele fica, sei lá, desempregado, ou sei lá, agora tá de home office e fica perdido, não sabe o que fazer. Eu fico meio bem.
Nossa, tanta Como coisa assim? Pra fazer.
É, mas que loucura.
E eu acho que essa é a sensação meio de todo mundo, assim, né? Férias tá muito ligado com o fato de você não precisar olhar no relógio, saber que horas são, se quiser comer, acordar a hora que você quiser, fazer o que você quiser, se quiser ver série o dia inteiro, se quiser passear o dia inteiro, quando a gente podia passear, parece que a gente vai voltar a poder logo passear, não pelo dinheiro, né? Mas talvez um dia essa pandemia acabe. Olha como ela voltou esperançosa nesse ano, gente. O problema é que, assim, eu tirei tão poucas férias na minha vida, porque é isso, né? Eu tenho muitas frentes de trabalho e muitas vezes acontece, como aconteceu com o podcast nesse ano, por favor, preciso de férias aqui pra eu fazer o outro trabalho lá. Então eu tô tirando sempre férias de alguma coisa que eu tô fazendo e nunca tô completamente de férias. Pra esse ano, pra eu ficar 5 dias longe, foi tipo, ah, vamos gravar 2 episódios aí do podcast, vamos dar férias no canal, vamos não sei o quê, eu não vou atender telefone, porque senão eu vou arranjar uma coisa pra fazer, porque é isso, eu sou pobre e preciso, eu tenho muitas frentes de trabalho, não é porque eu sou uma pessoa multitalentosa, é porque eu sou pobre, né? Então eu tenho que fazer muitas coisas pra conseguir pagar minhas contas.
O que eu queria fazer atualmente é exatamente isso que eu estou fazendo agora, gravar podcast. É o que eu queria fazer, só isso na minha vida, mais nada.
Mas chega uma hora que enjoa também, porque é isso, eu tenho trabalhos que as pessoas olham e falam, nossa, deve ser super legal, porque eu faço o quê? Faço teatro, escrevo roteiro, faço canal no YouTube, faço podcast. Todas as coisas são legais. Quando vocês têm que fazer todas as coisas, todos os dias você tem uma dessas coisas pra fazer, é trabalho, gente, a relação é de trabalho. Você tem que fazer, né?
Sim, é uma relação de trabalho, mas é que você passa, ou passou a carreira toda meio solo, entendeu? Aí é diferente da gente que é CLT, sabe? Quando eu vejo um trabalho, por exemplo, gravar o podcast e eu comparo com os trabalhos que eu já tive, eu olho e falo assim, porra!
Tem essa coisa de boa. Eu tenho que fazer as coisas, mas eu minimamente controlo os meus horários. Eu consigo, às vezes, ter um dia na semana que tá mais vazio. Eu consigo ter uma tarde livre. Eu consigo essas coisas. Mas eu sinto, né? É que nem cabelo, né? Ai, tenho cabelo liso, queria ter cabelo enrolado. Tem cabelo não sei o que. Ninguém tá feliz.
Você não tem uma coisa que é o seguinte. É você tá sentado na sua mesa, no trabalho. e o chefe entrar pela porta. Que eu acho que é a pior sensação.
Não, amor, eu tenho uma coisa que é: eu estou sentada na minha mesa no trabalho e receber 40 WhatsApps cobrando outro trabalho.
Sim,
que eu sei,
mas você não. Mas você não tá vendo a cara da pessoa, é que quem trabalha assim, ou já trabalhou assim, sabe a sensação que é você tá sentada...
Você não tá vendo a cara, é ótimo. A Malu não quer nem ver cara.
Nossa, não, você tá sentada na sua mesa, a gente chama de baia, né? Ali, e entra, sabe, o desgraçado entra pela porta, chega, você arrepia, assim, dá vontade de vomitar, ou sei o que que é. Meu Deus do céu, você pensa assim, acabou o dia, acabou. Não tem nada melhor do que quando você chega no trabalho e o seu chefe não tá lá. E alguém fala assim, ele tá no médico. O ambiente de trabalho parece que fica outra coisa. Assim.
Fica todo mundo alegre imediatamente.
É, sabe? Que... cantando, dançando, sabe? Todo mundo felizão. Esse ano quero... Agora, quando chega, aí é horrível, é horrível, horrível. Então, essa é a parte boa do, acho, do home office, trabalhar em casa e tal.
Queria só falar uma coisa sobre férias, o conceito de férias. Que assim, como eu tirei poucas férias, que eu realmente não tinha nada pra fazer, eu em geral, preciso de uns 3 dias sem fazer nada, meio dormindo mesmo, sabe? Antes eu conseguir pensar o que que eu vou fazer de programação, sabe? Assim, ah, vou pra um lugar conhecer não sei o que. Não, antes eu preciso descansar pra tirar férias. Eu preciso descansar pra poder me cansar das férias e eu preciso viajar a tempo de voltar pra descansar pra eu voltar a trabalhar. Coisa que nunca acontece.
E o que que são as suas férias ideais, Ana? Você perguntou pra gente, mas você não falou ainda.
É isso. Eu não sou uma pessoa, ao contrário de você e da Rita, eu não tenho essa pira do tipo, ai, quero viajar, conhecer os lugares. Eu até agora tô com vontade, mas acho que isso é um efeito da pandemia, de muito tempo trancado em casa, de fazer uma viagem, mas eu queria fazer uma viagem assim, dessas, culturais, sabe? Ai, vou pro Rio de Janeiro, andar por todos os lugares que o Machado de Assis cita nos livros. Porque daí eu tenho, sabe, uma proposta aí, ou, ai, sei lá, queria ir pra Grécia, mas viajar, passar por onde os mitos que eu gosto aconteceram, tal, viagens assim, eu também não gosto de planejar, mas no meu ideal mesmo, na minha vida atual, agora eu precisaria que a pessoa planejasse a viagem e que ela pagasse também, né, gente? Realmente não tá dando, né, então eu gostaria muito que eu queria pedir para as pessoas votarem direito para a gente poder programar algum tipo de viagem em algum momento.
É isso que eu ia falar.
Né?
Hoje as férias ideais para mim são as férias num governo do Lula, entendeu? Ou da Dilma. Porque era quando eu tinha dinheiro para viajar. Vocês lembram quando a gente achava passagem de avião R$100, R$150? Não, eu não estou falando nem agora está a inflação. Já era barato, muito barato as promoções que a gente pegava de viagem, sabe? Era bom demais.
Sim, eu já peguei viagem pra Brasília por 50 conto, mano.
É, era muito barato, sabe? De avião. Não era de ônibus, de avião. Aliás, ônibus, às vezes, tava muito, 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 muito mais caro do que de avião. Então, assim, férias boas pra mim, eu tenho que estar com dinheiro, entendeu? Esse negócio de vou pro lugar e tal, mas com dinheiro contado, não. Aí eu não vou relaxar.
Ah, eu prefiro nem viajar, cara.
Então, aí eu não vou relaxar. Então, eu tenho que estar com dinheiro de boa ali pra poder gastar. Eu gosto de férias. Eu não procuro nada cultural pra fazer em férias. Não. O único lugar cultural que eu fui uma vez que tirei férias foi o MASP. Porque eu ia muito pra São Paulo e eu fui conhecer, assim. Mas também fui lá, legal, beleza, uns padres e fui embora.
Foi pro boteco, né?
É, então, os lugares que eu procuro é onde as pessoas morrem de overdose. Onde é que as pessoas caem bêbadas no chão? É esses lugares que eu vou. Entendeu? Eu quero saber desses cantos pra ir. É esses meu rolê. Agora, cato o lugar mais barato pra ficar. Normalmente eu ficava num hostel lá na Vergueiros, que era bem baratinho e bem bom. E adorava ir pra São Paulo. Gostava de viajar sozinha. Agora eu tenho o Raul, né? Então, é tudo dobrado, essa coisa de viajar pra ficar andando também já não dá tanto mais. Então, acho que quando você tem filho, também a sua perspectiva, a sua noção de férias e passeio e viagens muda completamente.
É, porque daí você tem que fazer coisas que agrade o pequeno, né?
É, exatamente. O ideal da vida é viajar com alguém que possa olhar ele eventualmente pra eu sair, tomar uma cerveja, mas também não posso dar PT e não saber mais onde é que eu tava hospedada. Talvez já tenha acontecido, mas enfim. Então é outra coisa.
É, mas em geral, para mim, férias são viagens que eu vou para um lugar emprestado, porque eu sou pobre, vou afirmar muitas vezes para vocês isso, que é o que eu fiz agora, fui pra uma casa emprestada, choveu o tempo todo e eu fiz exatamente a mesma coisa que eu faria em casa, a saber, dormir e ler qualquer coisa que não me faça pensar muito, mas que o meu dia seja assim, a grande decisão que eu tenho para tomar é, será que eu tomo uma batidinha ou uma caipirinha? Será que eu almoço agora ou eu não almoço e como um sanduíche? Sabe assim, são as grandes decisões. Não tenho que responder ninguém, não tenho que fazer nada, tenho que fazer live, não tenho que passar maquiagem na cara, não tenho nem que me vestir se eu não quiser. É isso, livre, liberdade. As férias, pra mim, que eu vou repetir, é a mesma sensação que eu tinha quando eu era criança. Ah, isso aqui é a vida, né? O resto é o que eu tenho que ficar fazendo pra ter, de vez em quando, poder viver. Então é essa a minha sensação.
Tem 4 anos que férias, definição de férias pra mim, é quando o Raul tá na casa do pai. Então ele foi pra casa do pai. Ah, mas você tá trabalhando. Não, tô de férias, você não tá entendendo. O moleque tá com o pai. É óbvio que eu tô de férias. Quem é mãe sabe, quando a gente tem filho, que vai trabalhar pra descansar, entendeu? Então, lembro quando terminou a minha licença maternidade, eu chegava no trabalho e ficava assim, nossa, que gostoso aqui, né, gente? Bom esse lugar.
Tranquilo, né? Tem adultos pra interagir, que bom.
Tranquilo aqui, né? É. Mas a pior coisa que eu acho que pode acontecer, não só férias, viagem, feriado, feriadão e tal, é você ficar doente. Meu Deus do céu, que você fica de cama mesmo, não é uma rinite alérgica, é doente, que você fica incapacitado. Eu sempre pensei isso, né? Eu falei, porra, hora de ficar doente, dia de ficar doente é quando eu tô no trabalho. Que aí eu meto um atestado, gente. Ficar doente nas férias é, assim, uma sacanagem tão grande, você não poder meter um atestado.
Mas você sabe que nas únicas férias, assim, clássicas, assim, que nem vocês gostam, que viaja, aluga hotel, essas coisas que eu fiz, que vamos reforçar. Foi no governo Dilma e eu era mais próspera, porque também tinha um trabalho um pouco mais fixo e tal. Eu fui pro único país que eu saí na minha vida, que foi a Venezuela. Eu fui lá pra Los Roques, que faz parte do Caribe venezuelano, assim, né? Eu passei 10 dias lá e 2 desses 10 dias o meu corpo resolveu menstruar.
Ah, então, gente.
Como uma cólica que eu fiquei no hotel e eu fiquei um tempo ainda de manhã tentando descobrir como que se falava ibuprofeno. Ibuprofeno em espanhol, que eu precisava e achar um remédio pra eu tomar. E eu ficava com tanta raiva, porque é isso, essa sensação da Rita. Eu tô aqui com cólica em dólar, né? No caso, em Bolívar. Eu tô aqui pagando esse negócio e eu quero ir pra praia. E fiquei lá 2 dias de cama, foi horrível. Uma sensação horrorosa. Pra passar mal, eu passo mal na minha casa.
É mais confortável, né?
É, sim.
Não, e você não tá gastando, né? Você ficar gastar com hotel pra ficar doente.
Mas tem esses imprevistos de viagem, né? Uma vez eu lembro que eu fui pra aquele lugar chamado Porto Seguro, e aí eu comi ostra e fiquei muito mal. Quer dizer, eu perdi 3 dias da viagem vomitando.
Olha, uma das coisas que eu aprendi com as pessoas e em filmes é que a gente não come ostra em nenhum lugar, gente. Porque as pessoas sempre passam mal, impressionante.
É, muito perigoso,
então,
cara.
Eu fui pra Porto Seguro e, vocês sabem, eu morei em São Luís uma boa parte da vida, 5 anos lá. E a gente comia ostra na praia.
Ah, que delícia.
Coisas que, assim, a minha mãe tá acostumada. Minha mãe cresceu na beira de praia, então ela sabe olhar pras coisas e ela sabe se aquilo ali vai te matar ou não. E aí ela via lá, por exemplo, lá em São Luís, eles sempre venderam as ostras. Você viu o cara, assim, da molhada. Ele acabou de pegar a ostra e tal. Um isopor cheio de gelo, sabe? Um negócio ali, uma quantidade pouca, que você vê que não é muita e tal. Aí eu sempre comi ostra em São Luís, nunca passei mal. Quando eu fui pra Porto Seguro, com as minhas primas, que é essa ideia de jovem, no carnaval, que, né, a gente é jovem, faz essas coisas, o cara passou vendendo ostra. Minha prima quis comer ostra. Na hora que eu olhei o isopor do cara, tinha uns 3 tipos de hepatite, tava ali. sério. Eu não sei se dá pra pegar tétano por isopor, mas com certeza que ele ali dava, sabe? Sem gelo, sem nada no isopor, coisa mais nojenta. Eu virei pra minha prima e falei, não come. Ela, ai, moço, você acabou de pescar. Ele falou, acabei de pescar. Eu falei, tá aí, filha. Ele pescou isso semana passada. Não come, não come. Comeu. O que aconteceu? Foi pro hospital. Quem ficou no hospital com ela? Eu. morreu.
Quer dizer, ainda estraga a viagem dos outros.
A gente passou um dia e meio no hospital com ela morrendo. No outro dia ela não conseguiu também sair, ela acabou não indo. Mas é isso, assim, em viagens, principalmente pra praia ou lugares exóticos, não comam coisas exóticas. Compre um miojo e coma.
É, gente, pelo amor de Deus.
Eu me lembro como se fosse hoje. O cara passou, eu não me lembro das condições sanitárias, tá? Que na época não era essa pessoa que eu sou hoje. E aí, comi 10 ostras. Não satisfeito, o cara passou de novo e comi mais 10, entendeu? Então, assim, se o negócio tava ruim, com uma só já ia me fuder.
Não, o por negócio não tava ruim, né, Rita? Não foi a quantidade, foi a qualidade.
Por isso ela não pegou Covid, gente. O organismo já tava ali.
Quem mandou o Telegram pra gente dessa vez foi o William e o Melo, que foram dois alunos amados, queridíssimos, estão na universidade agora.
Oi, Tati! Lembra da gente?
É o William.
E o Melo.
E a gente, na verdade, oi Rita, oi Malu, oi Ana.
Oi todo mundo.
Oi lendas. A gente tá mandando esse áudio pra falar que a gente ama muito o podcast, a gente ouve desde sempre, assim, sério, é muito incrível. Eu me sinto como se eu estivesse conversando com vocês.
Eu adorei o episódio das mulheres negras lá.
E eu amei o do acampamento Marielle, eu achei incrível, porque o menino que foi entrevistado tem a nossa idade, eu achei incrível o poder que a gente, tipo, tem de transformação, sabe? Me inspirou bastante.
É isso. Muito engraçada, Malu.
É isso, então. Beijo. A gente ama muito vocês.
Eles foram os primeiros a mandar mensagem pra gente. Essa é a segunda mensagem deles aqui. E eles têm esse hábito de saírem pra beber na cidade de Indaiatuba. E eles bebem e amam a gente. Ficam mandando mensagem.
Eles são ótimos. Amo! Amo. Eles são muito maravilhosos.
Muito divertida a mensagem.
Um beijo, meninos. Saudade de vocês.
Beijo.
Beijo, meninos.
Qual foi as melhores férias que vocês já tiraram? Eu tô fazendo a entrevistadora hoje, né? Vocês perceberam.
Bom, eu organizei as minhas top 3 aqui das viagens mais maravilhosas que eu fiz. Vamos começar no terceiro lugar, que foi uma viagem. Como eu falei pra vocês, eu nunca tirei férias remuneradas. Então, foi uma viagem que eu tava no trabalho e pedi demissão. E foi, assim, a melhor coisa que eu fiz na vida, porque a mulher era uma desgraçada, assediadora moral. E aí, então, eu fiquei muito aliviada e resolvi viajar pra descansar. O que que eu fiz? Eu fui pro Rio, depois eu fui pra Volta Redonda, que é ali, né, no Rio também, assim, pertinho, e fui ver uma amiga minha. Então, eu vi um monte de gente que eu amo. E depois peguei um ônibus e fui pra São Paulo, aí vi mais uma par de gente que eu amo. E fiz esses rolês de ficar passeando, andando, sabe? Que eu gosto de fazer, que a Rita falou que gosta, eu gosto também. Então, essa... E aí, eu fui sozinha, gente. Eu acho que eu fiquei umas 2 semanas e meia fora. Uma coisa assim, foi bem legal. Aí, em segundo lugar, eu fui pra Bertioga. E eu tava grávida, eu tava meio assim, que eu não sabia como é que ia ser, né? Porque eu tava grávida e tal, se ia ser chato, se ia ser ruim e tal. Mas foi tão maravilhoso, porque, eu não sei, o mar virou um lagão, assim, sabe? Ele não tinha quase onda, ficou bem mansinho. É uma praia chamada Indaiá, não sei se vocês conhecem. Tava super vazia também, apesar de ser ano novo. Então, foi muito gostoso. Nessa época, eu ainda estava casada, eu gostava muito da família do meu ex, então foi ótimo passar o ano novo com eles, é super legal, povo animado. E foi isso, essa praia é linda, gente, parece que ela colaborou com o meu buchão, porque ficamos eu e o Raul lá o dia inteiro na água boiando. Em primeiro lugar, eu tinha acabado de separar, tinha uns meses que eu estava separada, e ia passar o ano novo em casa, né, sozinha com a minha mãe. Aí a minha amiga ligou e falou assim: se arruma que a gente vai pra Juqueí. E eu não tinha ideia do que era Juqueí, que praia era essa e tal.
Ai, eu amo Juqueí.
É lugar de rico. É lugar de rico. De global.
Gente, a gente é muito pobre, porque Juqueí nem é tão lugar de rico assim, vai.
É, não. Pra mim é sim. Pra mim é
não,
sim,
é de uma classe média alta, não é?
Tem umas casas fodas lá.
Não, não tô falando rico Bezos, eu tô falando rico a Cristiana Oliveira, que tava lá na praia. Quem ganha, ganha do Projac, quem pode ficar indo pra lá.
Rico Projac.
E assim, achei o lugar é maravilhoso. A praia é absurdamente linda, o mar você anda, 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 ele nunca sai da sua cintura. A água transparente, você via lá os peixinhos, as arraias nadando e tal. Coisa mais linda. Eu gostei tanto daquele lugar, foi assim, tão maravilhoso, que eu botei na cabeça, assim que eu ganhar na Mega Sena, é questão de tempo. Assim que eu ganhar na Mega Sena, eu vou comprar uma casa lá. Nossa, que lugar perfeito. E isso foi de adulto, né? Mas de criança mesmo, umas férias inesquecíveis, dessas que você lembra até o cheiro do lugar, foi quando a gente foi para Morro de São Paulo. Eu acho que eu tinha uns 7, 8 anos quando a gente foi. E também é outro paraíso na Terra.
Eu fui para um lugar que o Bolsominion gosta de mandar a gente.
Ah, é. Foi para Cuba, né?
Foi para Cuba!
Acho que foi assim, a melhor viagem que eu já fiz mesmo. Pretendo fazer muitas outras, mas essa viagem, assim, acho que ela, é assim, completa todos os itens, assim, sabe? Tem cultura, tem música, tem praia, tem cidade, tem história. Porra! E o povo lá é muito receptivo, é muito legal conversar com eles, os drinks são baratos. Cara, uma boa, muito bom, melhor viagem, recomendo, quem puder ir, vá, se planeja direitinho e vai, porque olha, é
vai,
muito,
Rita, manda
muito
pra Cuba.
Bom, vai pra Cuba.
Não, eu acho que todo mundo que fica me mandando pra Cuba, se cada um depositar R$1, já dá pra ir.
Também acho.
Já tá ótimo.
Também acho.
Sim.
Eu também quero ir.
Olha, eu fiz 3 grandes viagens, muito diferentes, muito parecidas ao mesmo tempo. A primeira, eu fui para a Europa, foi a primeira vez também que eu saí do Brasil. Eu fui para a Europa em época de Natal, foi inverno. Eu estava com uma mulher que era muito apaixonada e casada, foi um dos casamentos. E a gente também foi a primeira viagem dela para fora do Brasil. A gente passou Natal em Paris. Réveillon em Veneza.
Ah, que delícia.
É, eu fui queimada por fogos em Veneza, vomitei no Gran Canale.
Achei tão chique isso, tava achando chique até agora.
Fiz xixi numa praça milenar, foi muito legal. Daí a gente passeou ali um pouco pela Itália, os clássicos, Florença, Roma, foi Milão. Daí a gente foi pra Grécia, Atenas. E uma ilha chamada Mykonos, que foi muito louco, porque era inverno, né? Essa é uma ilha de verão, então não tinha turista, tinha só as pessoas ali da ilha. E foi meio tenso, pra falar a verdade. Né? A gente ficou menos tempo do que o previsto, acabamos voltando pra Atenas e lá ficamos. Fomos pra Barcelona também encontrar a Paula, minha amiga que tava morando na Espanha na época. Depois, um pouco assim que eu comecei a namorar a Rê, a gente tinha 1 mês, mais ou menos 2 meses, estava namorando, ou seja, estava naquele auge assim. Eu já estava, quando eu comecei a namorar a Regina, eu já estava com uma viagem marcada com 2 amigas super queridas também, a Paula, essa que estava morando na Espanha, e com a Cacá, e a gente também fez uma viagem de 40 dias. Em que a gente foi para Praga, a gente foi para Budapeste, depois Belgrado, visitar a Júlia, que estava morando lá. Depois a gente pegou o Expresso do Oriente, a linha do Expresso do Oriente, fomos para Istambul, que é, acho que, o lugar mais incrível que conheci na vida. É, de fato, é maravilhoso, recomendo. E daí a gente foi para Londres, que eu não gostei. Perto de Istambul, achei uma cidade...
Cidade,
muito,
né?
Muito São Paulo, muito metrópole. É uma cidadona, assim. As outras até eram cidades, assim, também, né?
Mas tinha suas coisas diferentes,
mas Londres,
né?
Londres muito familiar, assim. A única coisa, de fato, que eu fiquei encantadíssima foi um dia inteiro que a gente passou no Museu Britânico, que é, vocês podem imaginar, né? Tem coisas da Mesopotâmia lá. Então, foi bem incrível isso. E agora, em 2018, eu fiz uma viagem para Portugal com a Rê, com minha mãe e minha irmã. Nós viajamos um pouquinho por Portugal, depois a gente foi para Praga, de novo. E tem isso, eu gostei muito de voltar. Eu tenho uma coisa de, quando eu tô fora, eu ao mesmo tempo tenho um pouco de vontade de ter algo familiar, sabe? Então, em Roma, por exemplo, eu e essa, então, namorada, a gente, tipo, tomar café da manhã sempre no mesmo lugar, sabe? Ou jantar, sabe? Encontrar um ponto de referência que faça com que você se sinta meio parte dali. Daí você conhece o garçom, você sabe? Ter uma familiaridade da qual eu sinto um pouco de falta, sabe? Quando eu tô fora. Mas foram as 3 viagens muito diferentes. Essa com a Paula e com a Cacá foi muito, muito, muito legal. Porque, pô, 40 dias e a gente não estressou nenhuma vez. Não teve nenhum, que é raro, né, assim, quando você tá viajando com amigos, não ter...
Você sabe que nas viagens que eu faço não acontece, pelo menos nunca aconteceu, assim, de rolar uma treta, assim, viagens...
Opa, a memória não, curta, depois não sabe por que se foi.
Não, essa daí eu nem considero.
Ah, tá.
Alô, não. Assim, as viagens que eu fiz para fora, eu fiz com pessoas muito bacanas. A gente não se estranhou em nenhum momento. Quem quisesse fazer outra coisa, fazia, sabe? Não tinha essa então. Coisa de vamos fazer todo mundo grudado e tem que fazer tudo juntinho. Não tava feio, não tava. A gente ia, fazia. E foi super divertido. E tem um detalhe, quando eu saio de férias, eu saio decidida a ninguém estragar minhas férias. Inclusive, Malu, essa pessoa aí que você tá querendo citar, ela quis estragar e ela não conseguiu. Olha só, porque eu pulei fora. Quando a pessoa começou a implicar comigo, eu falei, meu, não seja por isso. Eu sumi e fui fazer minhas coisas e acabou. Acabou a amizade também, mas acabou.
Então, mas teve essas viagens grandes, mas tem uma coisa que eu adoro fazer, que é mais viável, que é, eu gosto muito de Paraty e das praias ali em torno,
ai, é
sabe?
Lindo,
de
né?
Ir pra lá... Pega um barco, sabe? Pega, vai com um grupo de pessoas, assim, das coisas mais agradáveis na vida para mim é estar num barco em Paraty, tomando sol e mergulhando no mar aberto, assim, perto, só vendo uma ilha ao longe e dando uns mergulhos, assim. Isso também tem o mesmo peso. Na verdade, se eu quero descansar, é o que eu quero. É uma praia desse tipo, que não tem onda, que não tem gente, é ficar num certo isolamento, assim. Eu não entendo, sabe? Vou falar a verdade, eu não entendo por que cacete eu não faço mais isso. Além da falta de grana,
porque
às vezes...
Paraty tá perto, né?
Tá perto, eu podia passar um fim de semana. Uma vez que eu fui com a Ana pra Paraty, além de estar meio chuvoso, a gente voltou antes, porque tava com saudade dos bichos. A gente tava meio... Né, assim.
Sim, não, mas tava chuvoso também.
Tava chuvoso, não dava pra fazer esse tipo de coisa. Faz
aí
muito
a gente fala,
tempo
pra
que eu não faço.
Pra ficar tomando chuva, vão pra casa tomar chuva com os cachorros.
É, vão pra casa com os bichos, exatamente.
É, eu acho que a viagem mais legal que eu fiz mesmo foi pra esse lugar aí que chama Los Roques, mas eu acho que foi legal não só porque é um lugar paradisíaco, não só porque é paradisíaco, mas porque é isso, foi a única viagem que eu fiz que tinha, por exemplo, hotel, tudo completo, né? Então não tinha que pensar, eu chegava lá e comia o que tinha pra comer. Claro que teve um dia que eu me irritei, porque lá é uma ilha e eu queria comer uma comida astringente, não aquelas comidas só massa e essas coisas assim, eu tava meio querendo comer uma salada. É, sabe assim, quando você fala assim, gente, preciso de uma comida que faça fibra aqui no meu intestino, né? Mas, tirando isso, eu gostaria muito, sabe, assim, eu tô ouvindo vocês falar assim, ah, acho que eu queria fazer uma viagem, porque daí descansa, né? Porque mesmo quando você vai pra uma casa que você tem que continuar cozinhando, lavando louça, não sei o que, não é um descanso total, porque o trabalho doméstico nunca termina, só a louça muda, né? A cara da louça, né? E essa viagem aconteceu uma coisa muito louca, porque primeiro, vou repetir, era governo do PT e o dólar estava... R$2.
Ou seja,
tá, pessoal? É. E só que eu tava com pouca grana, porque eu já tinha pagado a viagem. Eu levei $300 e chegou lá, tava numa crise, e eu descobri que eu era muito rica. Porque lá o dólar tava 1 para 24.
Nossa.
E um prato de comida, de qualquer coisa, de qualquer drink, custava 10 bolívares. Você tá entendendo? Custava tipo um terço de dólar, praticamente, meio dólar. Custava R$1. Então eu cheguei lá e falei, gente, agora aconteceu outra coisa muito engraçada. Depois, no último dia de viagem, eu descobri que lá era uma grande central de jogos. De noite tinha uma vida de cassinos e de não sei o quê. Eu não sei por quê, que eu sou essa pessoa que acordava às 5 da manhã e ia pra praia. E dormia às 10. E aí, depois que eu descobri, eu falei, nossa, tem uma vida noturna aqui de drogas e jogos clandestinos. E eu descobri depois.
Era clandestino ou era legalizado?
Eu não sei, porque eu não fiquei lá o tempo suficiente pra descobrir quando eu descobri, entendeu? Mas também foram muitos dias, assim. Eu fiquei 10 dias e chegou no 7º e eu falei, ah, gente, 7 já tava bom. Já queria voltar pra minha casa.
Sério? Gente do céu.
Sério, mas é, sabe por quê? Porque lá, depois que eu descobri que eu podia ter, né, virado uma viciada em jogos, mas lá tinha o que fazer, praia, chega uma hora que você dá uma empapuçada, todo dia de praia com sol, que lá, pra você ter uma ideia, as casas não tem nem teto direito, porque não chove, entendeu? Eu estava no inverno e tinha uma leve brisa, eu falei, gente, se isso aqui é o inverno, como que é o verão? Eles falaram, não tem essa brisa, é isso, é quente para cacete, muito, muito, muito quente, era isso, me empapuçou. Por isso que eu falo que talvez fosse mais legal pra mim, mas eu acho que no meio tivesse um museuzinho pra eu ver. Entendeu? Lá só tinha praia. É isso.
Vamos organizar pra para fazer a viagem dos mitos gregos, Ana.
Vamos.
Vamos, se organizar direitinho, a gente consegue.
Pra gente organizar, vocês precisam o quê? Votar direito e fazer pix pra gente, apoiar o canal, apoiar o podcast.
Por favor, este é o momento. Apoie a gente pra gente poder fazer transmissões.
Aí a gente conta pra vocês, juro que a gente conta.
Em detalhe.
Diz que ama a gente, mas não banca a nossa viagem, né?
Pois é.
Deixa Maravilha. A gente transmitir o Calma Gente Horrível de Atenas, por favor, de Santorini.
Ai, muito bom, hein? Já pensou? Ou de Cuba, eu voltaria pra Cuba, gente. Na verdade, se eu tivesse dinheiro, eu passaria, sei lá, 3 meses da minha vida em Havana.
Olha só. Viu, gente? Manda a gente pra Cuba.
Nós vamos pra Cuba. É só vocês apoiarem.
Então, tem um monte de filme, né, que fala sobre, não sobre viagens, mas que estão ali inseridos em umas paisagens que eu gosto bastante. Encontros e Desencontros, né, que se passa naquele lugar que eu também quero conhecer um dia. E aí tem o Sideways, que é muito legal esse filme, são dois caras que saem despedida de solteiro. Meio hétero, né? Babaca, vocês sabem, né? Mas tira essa parte e fica só com a parte boa. Na Natureza Selvagem, é um cara que vai pro Alasca e se fode. E o Diário de Motocicleta, que eu amei esse filme. Gente, como é que é o nome daquele ator? Eu tô com uma memória de merda. Eu estou tomando vitamina B12.
Gael Garcia Bernal.
Isso. Porra, com o Gael, aquela coisa delícia.
Lindo, moço lindo.
É. E aí, assim, tem um filme que não tem nada a ver com viagem também, que se chama A Grande Beleza, que é ótimo pra ver Roma. E temos o péssimo, péssimo mesmo, Emily em Paris, que tem cenas lindas da cidade. Vale a pena pra ficar vendo Paris, assim.
É uma série que é tão ruim que é boa.
Prefiro ver Paris com Amélie Poulain. Eu achei que você ia citar os clássicos do Chevy Chase. Férias Frustradas.
Eu também achei que você... Férias Frustradas de Verão.
Olha, eu acho que muita gente que escuta o podcast que nem conhece.
Ah, viu? Gente, por favor. Ah, então vejam Férias Frustradas, por favor. Maravilha, esse foi o episódio de hoje. Foi mó viagem, hein, gente? Bom, para apoiar o nosso podcast, você pode apoiar pelo Orelo, escute.orelo.audio/calmagentehorrível, ou pela Catarse, catarse.me/calmagentehorrível, ou mandar um pix pra gente no calmagentehorrível@gmail.com, que é o mesmo endereço que você pede produtinhos do Lojinha, que também dá um dinheirinho pra gente, viu, gente? Não só você tem produtos muito divertidos e bonitos e bem feitos, de boa qualidade, como você dá um dinheirinho pra gente. No PicPay, se você quiser apoiar por lá, você busca Calma Gente Horrível no aplicativo. Segue a gente em todas as redes sociais também, Calma Gente Horrível no Instagram, Gente Calma no Twitter e Calma Gente Horrível no Facebook, ou então manda um Telegram pra gente no gente_calma. Nossa identidade visual é da Cláudia Intátilo. Beijo, Cláudia! Saudades! Você procura ela no Instagram, @editoradearte, e nosso editor de áudio é o maravilhoso cabelo. Gente, ele tá tão cabeludo, André. Ele não cortou o cabelo, mas o cabelo dele tá pra baixo da bunda. O contato deles, do cabeludo, é telesalvesandré@gmail.com.
Calma, gente horrível. Bora transformar o aeroporto em rodoviária de novo? Se você votar direito dessa vez, isso será possível.